O lado B das manhãs da M80.
Ora bem, portanto, manda a regra da casa que quando Susana Romana não vai estar doente ou estar com muito trabalho, ela deixa-nos áudios para a definir o tema que nós vamos gravar. Deixou-nos cerca de 10 áudios. Houve um período que ela não pôde vir porque estava de facto com muito trabalho, portanto deixou-nos 10 áudios, mais coisa menos coisa. E nós já vamos para o som número 7. Portanto, será a Susana Romana que hoje vai definir.
Sim, tendo em conta
que
a Susana
fazer.
Está doente e não está cá, achámos que era melhor.
É uma forma também dela aparecer, dar um olá aqui no.
Não,
no
nos tenha dado preguiça a pensar num tema.
Não, aliás.
Por amor de Deus.
Disse tudo, digo eu. Nós nem sequer fizemos aquela pergunta que fazemos sempre. Então, o que é que fazemos hoje no lado B quando chega a esta hora da manhã depois
claro.
Do programa?
Nós partimos logo do princípio que íamos usar e abusar da Susana.
Óbvio! Portanto, olá Susana, em modo gravação.
Olá. Querem saber o tema de hoje do lado B?
Querem.
Querem saber? Não se lembraram nenhum? E recorreram a mim. Tentou aí. Não estou aí, mesmo assim. Importante nas vossas vidas. Central.
Como sempre.
Como eu gosto de ser. O tema de hoje é... Qual é que é a pior série que vocês já viram? Seja uma série, pá, que é muito má, mas vocês viram porque estavam
sempre.
De ressaca, estavam doentes, precisavam de estar a funcionar só com um quarto do vosso cérebro, não interessa, e viram uma série, pá, que sabem que é mazinha. E também é válido para séries, epá, que têm um espaço no nosso coração, que nós vimos em gaiatos, mas que agora olhando para trás... Nós percebemos que aquilo era mauzinho, que não era bem feito, que a história não era muito boa, que os atores estavam canastrando forte e feio. Portanto, pior série que vocês já viram. Tem particular graça se vocês escolherem séries de que as pessoas claramente até gostam.
Elsa, queres começar tu? Queres começar eu?
Pode
então
ser.
Vai, manda ver.
Recentemente, e é porque o meu filho está a ver, ainda por cima está
aposto
a ver
que vamos
dourada.
As duas, aposto que vamos ao mesmo sítio.
Cobra Kai.
Ora aí está.
Claro.
Din, 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 din.
Porque ok, a pessoa viu os filmes e está bom. Acho que não havia necessidade,
okay,
parece-me.
Elsa, eu vim hora, eu vou também arrasar, porque pá, de facto é o que é. Eu estou a ver, vi. No original, a primeira temporada, que vai para aí na sétima temporada.
Nossa Senhora.
É exatamente o que eu pensei. Nossa Senhora, isto é um vórtice que me suga cá para dentro, um buraco negro que eu nunca mais saio dali. Mas
sim.
A primeira temporada, seja pela novidade e pelo quentinho que o nosso coração tem para o Karate Kid, vamos dar uma oportunidade, até porque aquilo mostra o outro lado do Miyagi Dojo.
Uhum.
Ok, mostra o lado do Cobra Kai, o lado
sim.
do Johnny Lawrence, o lado dos maus. Ok, vamos ver, vamos
mas,
ouvir, vamos,
mas
vamos
aí,
ver onde é que isto nos leva.
Para já fica logo estragada a partida porque o Mr. Miyagi já morreu.
Epá, que é peça fundamental.
Claro.
E uma das bases e raízes de todo o Karate Kid, claro.
E eles falam dele como uma memória. Isso para lá, para já, perde-me um bocadinho.
E vai vendo muitos twists. Se calhar nem chegaste até aqui, isto não é um spoiler. Mas há muitos twists em relação ao Mr. Miyagi também na série. Tudo ok. Eu acho que o problema da série não é o argumento.
São os atores.
É pá, sim. Eu consegui ver a primeira temporada. Fiz um esforço para ver. Consegui. Está bom. Está feito. Pá, eles são, para meu ver, hein?
O Danielson.
O Ralph Macchio.
Sim. É que o Danielson
que o Ralph
tinha
Macchio
piada
Nenis...
quando era novo.
Ele tinha piada. Agora estamos a falar daquilo que tem qualidade. É discutível. Ok, para mim, é o ator, é o quê? Acho que envelheceu exatamente como era enquanto ator e até figura. Porque ele não envelheceu, até envelheceu bem. Mas continua o mesmo tipo de ator.
Sim, ele tem 60 e tais, não
está,
é?
Ou está com 60 ou está com 60 e tais até.
Mas parece ter 40.
Sim, sim, sim. Continua com aquela abençoada genética,
sim.
Que continua com a cara, que tem ali só um bocadinho mais rugas, mas continua
sim.
bem. O Johnny Lawrence também envelheceu muitíssimo bem.
Uhum.
Elizabeth Shue, que acaba por aparecer também na Cobra Kai, é discutível. Todos aqueles personagens vilões que
sim.
aparecem também é discutível se envelheceram bem ou não. Epá, enquanto atores, eu acho que aquilo não tem ponta para onde se pega. É que eu estava a olhar agora, antes da... eu sabia que ia escolher essa, seja para o teu filho, seja por ti. Epá, estava a ver aqui o cast.
E tu viste no original.
E vi no original.
Eu vi dobrado, agora imagina.
Ah, que dor, Elsa. É preciso haver amor, de facto, pelos teus filhos, pá, para papares isso em dobrado.
Pois, porque o mais velho, mais velho descobriu essa cena. Eu acho que provavelmente os colegas dele também na altura começaram a ver. E ele começou a ver. E eu pensei, mas porquê que eu tenho que levar com isto?
É tudo,
porquê?
É tudo.
Eu não fiz mal
pá,
nenhum.
Pois, 6 temporadas, eu vi a última. Deixa-me perder, mas a última eu vi quase toda em fast forward e não foi na velocidade mais 10, velocidade mais 100, só para perceber onde é que aquilo
nem
ia.
Sequer perco
tempo. Fui mesmo só para ver se havia alguma novidade. E vi isto há pouquíssimo tempo. A Maria estava lá na sala. Olha lá, o que é que tu estás a ver? Que tem uns bonecos muito estranhos. Agora pensa que ele é com gente real.
Mas sabes que eu normalmente, e tu tens esse olhar mais técnico, mais crítico em relação a séries e filmes. Eu nunca olho para as séries e para os filmes com essa perspectiva técnica.
Portanto, nem por um lado nem por outro, teve ponta para onde se pega.
Eu olho sempre para as séries como a história diz-me alguma coisa ou não. Pode estar a ser mal contada, pode estar a ter muitos clichês. Não interessa. Puxa-me ou não puxa. É por aí que eu, ou seja, sou um bocadinho mais básica a olhar para uma série e para um filme.
É básica, é o teu gosto, pá, claro.
Mas esta, Deus me livre. Outra.
Espera aí. E nós sabemos, e custa-nos, eu acho que também te custa a ti, custa-nos dizer isto uma série que é do universo Karate Kid. Porque os filmes, de facto, são giros, é assim, são bons ou não.
Mas estava ótimo, ficavam
com os filmes.
Mexe
lá.
Pronto, não mexe.
Não mexe lá. E custa-nos dizer isto, da série Cobra Kai, no meio de milhares de séries que existem hoje em dia, pá, de facto, eu tava, nós estávamos os dois aqui a pensar. E não há assim muita trampa que nós tínhamos visto. Mas esta, infelizmente, se calhar.
Não, repara, há muitas séries, se calhar tu não tens acesso a todas. Porque, pois, por exemplo, se vais para um canal de streaming, o próprio canal começa-te a sugerir séries com base nos teus gostos, não é? Pois. Com base naquilo que. A menos que tu não digas se gostas ou não, mas deve haver um algoritmo qualquer.
Ah, isso, há certeza,
claro. Escolhes uma série, o canal começa logo a perceber quais são os teus gostos e começa a sugerir-te coisas parecidas. Mas, por exemplo.
Custa-me o Cobra Kai, pronto.
A mim, olha, okay. Pronto, para mim era, preferia que não existisse.
Tendo em conta a pergunta da Susana, custa-me tanta série que havia para nós enunciarmos e ser o Cobra Kai, mas ias dizer mais qual?
Marés Vivas, por exemplo. Eu, neste momento.
Opa!
E dá para ver as séries. E foi uma série que eu gostava muito.
Uhum. Essa tem que ficar lá atrás guardada.
Mas mesmo, é isso, fica lá guardada
já sei.
Não temos que voltar a olhar para ela. E por isso, pronto, Marés Vivas é outra.
Sabes que utilizando aquele argumento que tu disseste, ok, aquilo parte técnica, parte de efeitos, parte de argumento, aquilo é básico e eles próprios são o que são, convenhamos. Ajuda-me, Pamela Anderson, o David Hasselhoff e tantos outros, o Momoa, tantos outros que entraram. Epá, que aquilo enquanto atores é o que é, só que aquilo lá está, é o fenómeno das marés vivas, a novidade, tudo aquilo, ok, eu guardei no meu cantinho do coração, não a ponho neste pacote, porquê? Porque ficou lá atrás, ficou em bom, não estragaram muito mais, a série captou-me pelo coração.
Sim, mas já reviste.
Já, e aquilo é mau, mas pronto, vai lá pelo coração.
Eu preferia não ter revisto, porque depois estraga um bocadinho a memória.
Há
que
uma
eu
cena,
tenho.
Há uma cena em que se vê tão
só
bem.
Só uma. Todas as cenas de salvamento, Paulo.
Há uma, nessa de salvamento, não sei se tu tens isto presente, em que está uma lancha super rápida. Portanto, uma lancha super rápida, não andas na água, pá, à partida com 30 centímetros, não é? Tens que ter mais profundidade,
não
é? Vai ele agarrado, nem era uma miúda, vai ele agarrado à lancha assim de lá, estás a dizer, com aquela boia de salvamento agarrada. Da lancha para saltar. Sim. Ele de facto em velocidade rápida para ir salvar alguém mergulha, e quando ele mergulha está para aí a 20 centímetros de profundidade. Está a 20, não digo, mas uns 30, estás a ver? Uns 30 ou 40, vão até 50 centímetros de profundidade. Ah, o fundo do mar é todo igual. Pedras daquelas desde os aquários, estás a ver? Assim, claro. Todas achatadas, com umas algas assim daquelas todas flutuantes.
Epá, que é para dizer que pronto, que
claro,
é mar.
E tens alguém a afogar-se que está a esbracejar quase com o queixo fora d'água.
Exato, e isso dá vontade de rir. Já não perde ali
pronto,
aquela tensão que nós tínhamos quando víamos
atrás.
Essa série. Mas, mais recentemente, há uma série que é inspirada num programa de rádio que se chama Terror Tuesday.
Não sei qual é essa.
Que é tailandesa. Portanto, há um programa de rádio que conta histórias de terror. E o programa chama-se Terror Tuesday. E então, essa série, que é uma série de vários episódios, e cada episódio tem uma história de terror.
Okay.
E aquilo de facto é um bocadinho.
É mau, podes dizer. Me dizes
a classificação. Sim, é mau. Se calhar sou só eu que acho aquilo mau. E até sou que eu gosto de histórias de terror. Mas há umas que são mesmo muito mais
intensas. E dizer, a classificação daquilo é até relativamente boa, tendo em conta?
Não, não é mau. Olha, estava aqui a ver 80% nos Rotten Tomatoes e 5,8% no IMDb. Portanto,
lá está. É assim, asiática, a série, não é?
Assim,
portanto, tendo em conta que milhares de pessoas a votarem nisso, também pode ter influência, não é?
Talvez. Portanto, está na Netflix. São histórias baseadas em experiências que foram partilhadas pelos ouvintes desse programa de rádio.
Portanto, afaste-se desta série, já sabe.
Não, mas até pode ver para pelo menos experimentar.
Ter eu a acho que não gosto.
É porque eu acho que nessa série as histórias em si até podem ser assustadoras, mas depois a forma como elas estão mostradas,
okay. Sim,
e aí já entra um bocado na parte técnica.
Mas eu percebo que é que
estás a forma
dizer,
como
sim.
As histórias estão contadas na série, acho que deixa um bocadinho a desejar.
Olha, infelizmente levei com uma, mas também afastei-me logo dela logo ao primeiro episódio. Mas esta foi na televisão, ainda não havia assim muito. Tenho ideia que não havia muito streaming. O remake de MacGyver, não sei se viste.
Não, não.
Boa!
Recusei-me a ver. Recusei-me a ver porque o MacGyver era o MacGyver e não aquele puto jovem
Richard
cheio
Gene
de
Anderson.
Gadgets.
Exatamente. Não, e, todo, e tem ideia que era todo bombadão também. Assim, a tirar mais para o bombadão.
Era um miúdo novo.
Espera aí.
Além de ser um miúdo novo,
MacGyver
não é?
Remake.
Não tinha aquele ar. Homem.
Não era o Richard Dean Anderson.
Não era, não era.
Também não envelheceu bem.
O MacGyver não envelheceu bem, mas sabes lá como é que vais envelhecer. E eu,
ótimo, lindos e maravilhosos, Elsa.
Claro.
MacGyver remake.
Mas visto daqui parece que sim. Mas depois chegamos lá e não sabemos. Mas,
não era bombadão, não.
Era um miúdo.
Era.
Era um miúdo que não tinha assim um ar nada.
O que é que ele fez mais para além disto?
Não faço ideia. E depois traga um bocadinho a cena do MacGyver porque ele tinha demasiados gadgets e o MacGyver. Eu percebo que tenha que se acompanhar a evolução da tecnologia e os tempos de hoje. Mas caramba, o MacGyver devia ter ficado lá atrás com o Richard Dean Anderson. Mas, por exemplo, estou aqui a falar destas séries, mas por exemplo, eu sou a pessoa que vê. Aqui eu chamo-lhe novela, mas na verdade pode ser considerado uma série porque tem temporadas.
Já estou a olhar um bocado para a Elsa, manda vir Elsa.
Love is in the Air, aquela série turca que está lá na
AXN?
Na Star Live.
Okay.
E que eu vejo. E há na versão original, turco, eu vejo dobrado a. Em espanhol, em castelhano, portanto.
Sim, isto, acho que responde à pergunta da Suzana.
Não, não, e depois ainda vejo alguns resumos no YouTube de temporadas que ainda não estrearam. Okay. E o Miguel goza comigo, porquê? Para já estão dobradas em brasileiro.
Okay. Pá, nada contra, há espaço para todos, é pá, mas não.
E eu percebo, tem muitos clichês, tem muito drama, mas eu gosto daquela história de amor, o que é que eu faço?
Pá, nada, vês e pronto, é o teu gosto.
Pronto.
Olha, deixa-me lá perguntar-te, estou aqui com uma dúvida, porque eu não acredito. Squid Game, quantos episódios tem? 6 ou 7?
Ah, não sei.
O 2?
Não sei.
Tu já viste o 2?
Já vi a temporada toda.
Eu estou na dúvida. Aquilo está a sair um por semana?
Acabem aberto. Acho que vem aí outra temporada. Temos é que esperar menos. Temos é que esperar menos do que esperámos até agora pela segunda temporada.
Boa.
Mas parece-me que é uma terceira temporada.
Ah,
ou então
okay.
A segunda parte da segunda temporada.
Temporada que fizeram com a Casa de Papel. Olha, Casa de Papel, a última temporada para mim tinha ficado
não
lá
vi.
Bem guardadinha.
Não vi.
Se vires, dá-lhe uma hipótese, vais gostar. Se vires, não lhe vejas a última.
Ah, não, sou diferente, não quero ver.
Vais ver que vais gostar. Está mesmo muito bem. Aquilo está muito bem montado, pá, está muito giro mesmo. E eles estão maravilhosos enquanto atores. Foge à última temporada e o Berlim também, sabes, o Berlim depois foi tipo um spin-off da Casa de Papel, que é uma das personagens do Berlim. Se conseguires, afasta também dessa, porque acho que não vais precisar para nada e não é uma série absolutamente incrível.
Tá, mas com tantas séries para ver.
Sim, sim. Mas também digo uma coisa: quando a Susana fez este desafio e nós ouvimos agora, eu não sou o gajo mais de séries, são muito mais de filmes. Portanto, eu não tenho aqui muita facilidade em escolher boas ou más séries, porque eu acho que quando vejo, vou logo às. São poucos os tiros ao lado que eu dou em relação a séries. Filmes,
há
muita porcaria.
Sabes porquê? Porque as séries, por norma, têm episódios mais curtos e tu consegues controlar mais.
Eu percebo,
não perdes tanto tempo.
Sim,
se não te agarrar à primeira,
ou ao segundo
à
episódio, vais logo ao próximo. Portanto, mas acho que respondemos à pergunta da Susana,
acho
não é vergonha ninguém. Pronto, um beijinho, Susaninha, às melhoras.
O lado B das manhãs da M80.